E a comissão externa, né? Falamos de um assunto que, enfim, tem 2 meses que está tomando noticiário, né? E, pelo visto, as razões não param. A comissão externa sobre o desastre de Brumadinho, né, em Minas Gerais, realiza nesta terça-feira, audiência pública para poder discutir aí os impactos do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, né, da Vale, sobre as comunidades atingidas aí pela lama de rejeitos de minério, Elizabeth Vens. E quem vai nos dar outros detalhes, vai conversar com a gente agora sobre mais essa audiência pública, é o autor do requerimento para a realização desse encontro, né? E ele também que é o coordenador dessa comissão externa, preside essa comissão externa, que acompanha aí os desdobramentos desse desastre de Brumadinho. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, bom dia.
Bom dia, Enzo. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os ouvintes da rede, da Rádio Câmara pelo Brasil agora.
Pois é, deputado, já são 2 meses, né, completados ontem, 2 meses dessa tragédia que aconteceu aí em Minas Gerais, em Brumadinho, na região ali, poluindo o Rio Paraopeba, enfim, trazendo uma série de consequências aí, não só para o meio ambiente, mas as mortes que a gente, né, viu que foram mais até aqui 212 confirmadas, e mais a situação das próprias comunidades que foram atingidas pelo desastre, que estão ali na cidade de Brumadinho e na região de Brumadinho. Qual é a tônica aí, deputado, dessa audiência pública de hoje? Ouvir essas comunidades, propor soluções, qual que é exatamente o mote desse debate, dessa audiência pública de hoje?
Olha, Edson, nós da comissão já estivemos lá, formalmente a comissão, 2 vezes em Brumadinho, uma primeira ainda no início de fevereiro, dia 8, onde ficamos lá em torno de 5 horas, ouvindo os atingidos, as suas associações, os movimentos. Voltamos agora no mês de março e novamente, na primeira, nós ouvimos lideranças políticas também e de movimentos. Em março agora, nós voltamos, no dia 15, estivemos em loco, inclusive visitando tribo indígena que foi atingida, visitamos comunidades, ouvimos lá também durante mais 4, 5 horas, não só as associações, os representantes, mas os familiares que estão falando, grito dos que não foram encontrados, quase 100 pessoas que ainda não foram encontradas lá naquele mar de lama.
Uhum.
Ouvimos também, Elizabeth, lá em Barão de Cocais, fazendo audiência pública, Nova Lima, tivemos também em Congonhas, tivemos em Goiás ontem, e hoje será a penúltima audiência pública das 13 que nós já realizamos aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, e está vindo os representantes para falar desses impactos. E amanhã, fechando a última audiência pública feita na Câmara dos Deputados, na sexta nós vamos no Pará, e aí já preparar para ter uma nova legislação, porque o diagnóstico ele é o mesmo. O sistema de mineração no Brasil, ele entrou em colapso, e esse colapso, a consequência, ela é desastrosa, porque é tirar vidas. Você vê que em menos de 3 anos e meio foram 2 crimes, bárbaros, e foram em Minas, infelizmente, né? Qualquer lugar do Brasil seria ruim, mas aconteceram assim em Minas Gerais.
Uhum.
E estivemos em Goiás ontem, e cada dia que passa, mais o diagnóstico nos dá a convicção de que o governo federal e os governos estaduais não têm nenhum sistema de governança em relação às barragens, tanto de múltiplos usos, mas especialmente as com maiores riscos, que são as de mineração. Nós chegamos em Goiás ontem, em que pese a força-tarefa, o governador Caiado, que também nos recebeu com a Secretaria do Meio Ambiente, fez rapidamente uma força-tarefa e já identificaram que tem 9 mil barragens de múltiplos usos. Dessas, 10 são de mineração.
Uhum.
Já aconteceu rompimento de 2004, que inclusive afetou um rio em Catalão. Ou seja, todos os estados que têm barragens, o governo federal não tem governança e não tem um diagnóstico, fala que tem 24 mil, mas se imagina, o estado de Goiás já tem 9 mil, como que o Brasil teria 24 mil barragens? Essas 24 mil só que estão escritas no Programa Nacional de Segurança de Barragens.
Uhum.
Outro ponto muito cruel do diagnóstico é que as mesmas empresas que mineram em países com alta segurança, como o Canadá, e as empresas de monitoramento também dos países que mineram também com segurança, é as mesmas que estão minerando no Brasil. Uhum. Só que no Brasil a legislação é frouxa, ela é leniente e não coloca um arcabouço em que o Estado brasileiro fala: oh, você quer minerar, você quer fazer das nossas riquezas, do nosso solo e do subsolo, uma ferramenta de gerar riqueza, mas você tem que dar contrapartida. Então é isso que está faltando, e esse é o diagnóstico. Um outro ponto muito cruel do diagnóstico, e se nós acompanhando aí, nós tivemos na sexta-feira em Congonhas, e é muito cruel, é que a hora que acontece das pessoas saírem das suas casas, do seu bairro ali, das áreas de risco, eles não sabem com quem falar. Você vê, nós estivemos lá em Barão de Cocais, fazia 33 dias que as pessoas tinham saído das suas casas e eles não tinham tido a oportunidade de ser ouvido por ninguém. Em que pese o apoio da Defensoria Pública Federal, Estadual, Ministério Público, mas ninguém tinha ouvido a população. Uhum. Eles entregam as suas demandas e depois não tem quem responde. Então parece que há um sistema, eu falava, reverso de governança, onde vai passando a atribuição do presidente da empresa, vai passando ali de acordo com a hierarquia da empresa, e no fim parece que a responsabilidade vai ser naquele que morreu, está lá debaixo da lama, que era o gerente local da fábrica. Então, o diagnóstico é muito cruel. Uhum. Mas eu estou assim, muito convicto de que a união entre os membros da comissão, com a bancada mineira, vocês estão acompanhando esse ritmo muito intenso de trabalho nosso, o apoio aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está nos apoiando muito, uhum, no sentido da estrutura da comissão, mesmo sendo a comissão externa, está apoiando, e no dia 25 de abril nós pretendemos, aliás, no dia 5 de abril até o dia 12, nós já vamos colocar em consulta pública os projetos dessa nova legislação brasileira, que já tem 110 projetos, eles serão agrupados em eixos, por exemplo, metodologia de construção de barragens, de monitoramento, a parte financeira. E depois de serem colocados, nós queremos, no dia 25 de abril, já num grande encontro aqui, criando o Dia Nacional de Mobilização e Defesa dos Atingidos de Barragens, já entregar para o presidente da Câmara os projetos prontos, com os requerimentos de urgência, urgentíssimo, para no começo de maio já colocar em pauta e não ser sufocada essa pauta tão importante por outras pautas que o Brasil precisa também. Uhum.
Agora, nesse dia 25, naturalmente, a comissão vai propor algumas mudanças na legislação. O senhor poderia adiantar que mudanças seriam essas, deputado Zé Silva?
Sim, Elisabel. Aliás, iremos propor muitas mudanças e queremos a consulta pública exatamente para ouvir mais pessoas. Eu acho que nós estamos fazendo um exercício muito importante de, lá em Minas a gente fala de escutatória, né? Uma delas, por exemplo, a relação, como eu citei, desses países que as mesmas empresas mineram no Brasil, as de monitoramento também são desses países, uhum, qual que é a diferença da relação? A relação no Brasil é comercial. A mineradora vai lá, contrata a empresa X para garantir o laudo de estabilidade, o monitoramento da segurança dessas barragens. Então, é uma relação comercial aqui no Brasil. Nos outros países, é uma relação de Estado. Qual que é a diferença? Nós vamos colocar na legislação que o Estado brasileiro, o governo federal, credencia essas empresas, uhum, dá um ranking de, a gente chama acreditar os créditos de acordo com a capacidade que ela tem de credibilidade, de confiabilidade nos seus técnicos, e aí sim, e fala, ó, mineradora, você vai contratar dessas empresas aqui. Então, uhum, esse é um ponto muito importante que muda totalmente essa relação. Outro ponto, mas existem tecnologias modernas, por exemplo, com fibra ótica, que amanhã na audiência pública nós vamos conhecer de outros países, monitoramento de barragem com fibra ótica, com imagem de satélite. Então, o que é que eles estão utilizando ainda? Eu sou engenheiro, é uma linguagem muito técnica, mas uma metodologia mais antiga, chama piezômetros, uhum, porque é a metodologia mais barata. Então, sim, nós vamos colocar que vai ter que ser utilizado. Quem tem que decidir qual a metodologia vai ser o governo federal, o Estado brasileiro, não é a mineradora. Ela, uhum, vai usar mais barato, evidentemente, visando maior lucro. Como o sistema no Brasil é muito antigo, esse tipo de tecnologia. Outro ponto, há países, e aí não sou nós que vamos decidir, mas vamos propor essa mudança também, uhum, há países que cobram a caução, vai instalar uma cava de mineração em determinado município, determinado local, sim, vai fazer um seguro ou vai fazer uma caução? Uhum. Porque em acontecendo um desastre, fica procurando, e aí quem decide se vai indenizar ou não, aí vira uma briga jurídica entre o Ministério Público define a atribuição, vai para o Judiciário, aí a lei brasileira não permite o Judiciário sentenciar, por isso que Mariana está impune até hoje. Então, teremos também nessa proposta uma evolução nesse sentido, de ter com clareza, aconteceu o desastre, de onde vem o recurso, quem vai pagar, como vai pagar, e permitir que o Judiciário sentencie. Ontem, por exemplo... Desculpa.
Não, só porque eu ia perguntar...
Só para concluir, ontem, por exemplo, só para concluir o raciocínio, o promotor do Ministério Público Estadual de Goiás, ele foi muito, muito interessante, a lição que ele nos colocou. Ele virou e falou: deputados, vocês fazem as leis, nós vamos seguir rigorosamente aqui em Goiás, ao pé da letra, a lei que vocês fizerem. Por isso, é importante fazer uma lei bem feita, prevendo o que poderá acontecer.
Pois é. Agora, além da questão, né, da perda econômica, quer dizer, da perda de casas e vidas que a gente já sabe, enfim, essas comunidades aí, especialmente do caso da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu, quais são os principais prejuízos dela, deputado? Está muito ligada, por exemplo, à questão da agricultura também, né? Porque os pequenos agricultores familiares em algumas áreas rurais foram atingidas e eles ficaram sem ter como produzir. Além disso, a questão do Rio São Francisco, que até agora, quer dizer, já se suspeita aí que há uma parte dessa lama que vai do Rio Paraopeba acabou atingindo o Velho Chico. Enfim, como a comissão está tratando essas duas questões, a questão dos pequenos produtores e a questão também do Rio?
Na verdade, Edson, e aí voltando à pergunta da Elisabel, eu vou só complementando também, na verdade a legislação não permite, e aí inclusive na legislação vai ter uma definição clara o que é vítima, o que é atingido e o que é prejudicado, né, no campo, né? Por exemplo, o atingido, infelizmente, não tem reembolso, é a vida, a vítima, ele está morto, né? Infelizmente, é o crime que aconteceu. Né? Depois, você tem o atingido, que é ali dentro daquela bacia. E esse atingido, por exemplo, a legislação brasileira, ela não fala de lucro cessante. É um agricultor que ele perdeu lá a sua lavoura, não é pela lama, mas, por exemplo, a estrada foi interditada, ele não consegue vender a hortaliça, porque ela perde em dois dias, três dias. Não consegue escoar. Aí vem e eles propõem adiar a dívida dele. Não tem que adiar a dívida, tem que pagar rapidamente, né? Então, nós estamos tratando de todas essas questões, por exemplo, em macacos. Lá, graças a Deus, as pessoas saíram antes. Mas, graças a Deus, é o seguinte, era uma região altamente turística, hoje as pousadas faz 40 dias, 42 dias que não vai ninguém é louco de ir lá no lugar que a barragem pode romper, e aí os boletos dessa população continuam chegando. Quando que eles vão conseguir recuperar ou se irão recuperar? É o que a gente chama de lucro cessante. E tem um ponto muito crítico, mesmo que não aconteçam esses acidentes, por exemplo, lá em Itabira teve uma mineradora que ela falou que quebrou, foi embora e hoje ela está minerando em outro país. Em Goiás, ontem, conversando com o governador, com a deputada Flávia Moraes, de Goiás, que foi a autora lá e organizou o debate lá em Goiás, teve uma cidade lá, me parece que Niquelândia, que tem uma mina, terminou, ficou aquele buraco lá, quase 500 hectares, o Estado. Então, nessa nova legislação também, temos que saber essa questão do pós-mineração, de quem vai ser a responsabilidade, né? E nas atividades econômicas lá, para ser bem objetivo, Edson, então tem os agricultores, em que eles precisam ter ali pelo menos mais 5 anos à frente, depois de serem indenizados, para reativar suas atividades econômicas, né? Já que eles não têm nem a água, às vezes, para fazer irrigação. Tem o turismo, que como é que você vai dar segurança e criar essa nova atividade turística? Tem, por exemplo, quando evacuam a população lá de Congonhas, ou de Barão de Cocais, de Itatiaiuçu, as casas lá, teve inclusive um senhor que uma senhora, aliás, ela saiu de São Paulo, trabalhou a vida inteira, pegou todo o recurso e anda até na minha área, foi produzir produtos orgânicos, hortaliças orgânicas. Isso demora 5 anos para você ter um solo preparado para orgânicos. Agora, eles vão levá-la, comprar outra propriedade para ela. É o mínimo que eles poderiam fazer. Uhum. Só que ela vai demorar 5 anos para produzir produto orgânico novamente. Então, como
enquanto
é que é isso?
Enquanto isso, né?
Enquanto isso, é. Né? E aí tem outra coisa, Elisabel. E essas casas lá? Uma casa que custava 1 milhão, quem quer comprar uma casa dessa? Será que isso não é estratégia da mineradora? Aí eu estou no campo da hipótese, né? Inclusive o próprio Ministério Público também levanta isso. Será que a mineradora também ela não evacua a população que está abaixo daquela área de risco? Porque se fosse em outro momento, uma casa custaria, sei lá, 100 mil, 200 mil. Agora, depois que evacuou todo mundo, isso não tem mais valor. Vai poder comprar mais barato. Então é muito complexo. Você vê que quanto mais a gente aprofunda no tema, eu tenho que procurar, me debrucei de janeiro para cá, estudar com exclusividade esse tema, aí você vê que o sistema realmente está em colapso total da mineração no Brasil. Só que aí, Edson e Elisabel, nós já começamos, também será a segunda fase da comissão, espero depois do mês de junho, discutir uma mineração sustentável e responsável no Brasil. Porque Minas Gerais, você tem uma ideia, a estimativa de crescimento do produto interno bruto, que era de 3,5, hoje já é 0,8, ou seja, perda de 2%, 2,5% do PIB. Ou seja, vai cair o PIB da indústria mineira, possivelmente 6,7%, 850 mil empregos que serão perdidos, e segundo o estudo que a Federação das Indústrias fez. Então nós vamos começar a partir de junho essa mineração sustentável e responsável, que não basta ser sustentável se não for responsável, e esperamos com a nova legislação.
Perfeito. O deputado Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais, conversando aqui com a gente, ele que é o presidente da comissão externa que acompanha os desdobramentos da tragédia de Brumadinho e trazendo também sobre essa audiência pública que acontece hoje, portanto, a respeito aí das comunidades atingidas, né, pela lama de rejeito, enfim, vários pontos a serem discutidos, né, com relação à questão das comunidades que foram atingidas por essa tragédia ou por esse crime ambiental definido por muitos dessa maneira, né, que aconteceu em Brumadinho. Deputado Zé Silva, muito obrigado pela participação, sucesso aí na audiência pública, bom trabalho aí para todos.
Obrigado, Edward, obrigado, Elisabel, um abraço a todos.
Um abraço.